Oi, pessoal, eu sou o Hiroshi Takeuchi. Pode começar, querido.
É você, Demi, será a segunda.
Eu achei que ele ia falar mais coisas.
Não, porque não é o comecinho, só.
Let's go, let's go.
Boca.
Oi, pessoal, eu sou o Hiroshi Takeuchi.
Oi, gente, eu sou o David.
Olá, eu sou o Clayton.
E você está ouvindo ao Fala Gay.
Fala Gay!
Ai, gente, para quem não conhece a gente, o Fala Gay é um podcast por três amigos, como você está ouvindo por aqui, para compartilhar os prazeres, as dores, as vivências comuns do nosso dia a dia, né? Do nosso ponto de vista, na verdade. E o episódio de hoje, a gente vai falar sobre um tema muito comum para toda gay. Se alguém não passou por isso, ela vai passar, é que é a saída do armário, entre muitas aspas, né? É, esse termo saída do armário não é muito legal de ser usado, porque é um termo que foi inventado por héteros, né? Como se você fosse hétero e agora você resolveu ser gay. É bem controverso, né? Mas depois mais esse tema. Sim. E se você não sabe, e se você ainda não se libertou para o mundo, não assumiu a sua gay sexualidade, esse episódio também é para você, ok?
Isso é para você!
Yeah. Para você, meu amor. Tá tudo bem, tá tudo bem. Tá onde tudo você está, tá tudo bem.
Tá tudo bem, é confortável.
O closet é bom, é confortável, tem várias jaquetinhas de paetê.
As perucas.
As perucas, o saltão da mamãe. Pode usar
gente,
tranquilo.
Olha, ninguém pediu um novo episódio, mas a gente fez mesmo assim, porque a gente é dessas.
Abusadas,
se
né?
Se você não foi ouvir o primeiro, vai lá ouvir, vai dar stream pra
Vai,
casa.
exato.
É muito
Vai tacar
fazer um
stream.
podcast, mas a gente tá adorando. Eu tô adorando.
Exatamente.
Isso mesmo.
Sair do armário, a gente sabe que não é um processo fácil, como nós três vamos compartilhar aqui no episódio de hoje. E se você não saiu ainda por qualquer que seja a questão, tudo bem, fica lá. Porque é o seu tempo. Leva o seu tempo, espere as suas experiências, espere ser um local, um momento seguro da sua vida para passar. Não, porque assim, existem muitas famílias que não aceitam isso muito bem, né? Como todos nós sabemos. Então, se você ainda não está se sentindo seguro, tudo bem ficar aí, mas pode ouvir nossas experiências, que as nossas experiências foram babadas também. Eu vou começar falando da minha, pessoal. Minha
Fala,
experiência, na
B,
verdade,
fala como
começou
fala,
quando
B,
eu
fala.
ainda era uma gayzinha muito pequenininha, criança, quando na verdade eu fui arrancada de fora desse armário
Meu
de
Deus.
porque, né, assim, uma família muito grande, eu vim de uma família muito grande, minha mãe tem sete irmãs e um irmão,
Deus do céu.
e todo,
Meu
aí
Deus, B.
junto com elas vem os maridos, os primos, etc, 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 né, uma família muito machista, vinda do Pernambuco. E desde pequenininho
Então, acho que é.
eu já era afeminada, né? Um pouquinho afeminada, dançava na boquinha da garrafa, né? Mas eu não
Well,
entendi.
tchau.
Eu
Ah,
adorava.
gente,
Eu ia
mentira.
ser a nova Morena do Tchan, só não
Ai.
acabou
Ah, quem não quis ser, né? Acho que não tem uma gay que não quis ser uma Carla Perez ou uma Sheila Carvalho.
Mandar a inscrição lá pro Gugu,
sim, do terceiro
a
Domingão.
pré-seleção.
Eu ia participar, mas não deu tempo.
Usar aquele shortinho da Bad Boy, putz, era melhor,
Ah.
né?
E aí
A
foi
gente
isso.
nem sabia o que que era aquilo, mas queria, não tem
Eu
jeito.
queria, eu achei.
Tá vendo? Mas aí o lado ruim disso é que quando você tem uma família homofóbica, é que você é arrancado, né? Você já é apontado como viadinho, você já é repreendido, porque você tá dançando ali, você tá vivendo o seu dia a dia. E na verdade,
Sim.
eu nem sabia o que que era ser gay, eu nem sabia o que era sexualidade ainda. Porque com 6, 7 anos, gente, eu não queria saber de macho, eu só queria dançar.
Exato,
Eu só queria
você só
rebolar, fazer uma
igual a Sheila
coreografia.
Mello, a gente queria fazer isso, é isso.
Exatamente. Então, assim, eu não podia chorar porque eu era o viadinho que tava chorando, não podia dançar, que era o viadinho que tava dançando. Então, isso assim, você acaba sendo atirado. Então, você é apresentado a palavra viadão, que hoje a gente ressignificou, mas sem saber o que significa. E aí, quando você pesquisa, você nem entende o que ainda. Você só pesquisa, mas você ainda não tá entendendo o que que é aquilo. Fala, gente, mas o que tá acontecendo aqui?
E pela forma que falam, parece que é uma coisa ruim, né? A gente acha que é uma coisa ruim, a gente já ouve, já não sabe o que é, mas a gente não quer ser aquilo. E aí quando a gente
Exato.
vai, ó.
Exatamente. E aí, desde essa época, assim, já me criou dentro assim, de mim, eu não posso ser isso, eu não sou
esse,
isso.
Isso, esse pânico,
antes de saber
resistência.
O que que é, eu nem, eu não era, não posso ser, não sei o que é, mas eu não posso ser. E aí fui crescendo, né, foi entrando na adolescência, fui conhecendo vários, entrei na época, acho que eu tinha uns 11 anos, eu mudei de escola, aí eu fiz novos amiguinhos, não sei se, acho que talvez a David já saiba dessa história. Fiz novos amiguinhos, meu grupo de amigos, todos héteros, né, ali, tá o auge dos nossos 11 anos e tudo mais, e eu ali repreendendo, falei, gente, eu sou hétero, não posso falar, eu sou hétero. E aí os anos foram passando e a gente começou a sair, a gente começou a se descobrir ali a sexualidade ali. E aí isso sempre foi um tabu para mim, eu não conseguia me abrir nem com os meus amigos. E aí depois, com o tempo foi passando, eu fui descobrindo que ali uma pessoa, um do grupo do amigo saiu do armário, eu vou usar esse termo porque é o termo que todo mundo conhece, né? Mas ali se aceitou como LGBT, como membro da sigla. Aí o resto do grupo achou legal, tudo bem, vamos lá, continuar sendo amigo. Tinha essa zona de conforto entre os amigos, mas eu, gente, eu não posso ser viatinho. Só para ir encurtando, quando chegou nos 15, 16 anos, acho que só uma pessoa era hétero, que no caso não era eu.
Todos os seu grupo
eram LGBTs, então, sim. A partir daí, foi um experimento social para entender que as gays se atraem, mesmo sem saber que são gays.
Sim! Sim, yeah, sim. Yeah. Gente, é muito sim isso. É uma coisa. Tem um imã. Você que é gay, você vai, mesmo que você não saiba, as pessoas são seus amigos, elas são gays.
Exatamente.
Elas são muito gays.
Elas ainda não sabem disso, mas elas são. Porque
você... Mas elas são gays, é isso.
Sim.
Exatamente. Mas eu, mesmo assim, mesmo tendo essa zona de conforto e tudo assim, eu já tinha esse bloqueio dentro de mim. Não foi fácil me assumir, não queria me assumir. Assim, eu não queria me aceitar, na verdade, né? Não me assumir. Eu não me aceitava como LGBT. Eu falei, gente, eu não sou viadinho, não sou gay, não posso ser. E aí, nessa época de ter primeiro crush, eu não sei se também se foi influenciado a isso, mas eu acho que não, porque eu lembro do sentimento ser muito verdadeiro. Talvez eu estivesse ali na fase de, como os hormônios estão muito aflorados, ainda está se descobrindo e tudo mais, eu lembro que minha primeira crush foi uma menina. E eu gostei muito, tipo, eu lembro de ter gostado muito dela.
Ah, que atenção!
Eu me humilhei, você imagina eu, uma gayzinha de 15 anos, mandando uma cartinha de amor pra menininha. Que ia ficar com ela. Foi muito horrível, assim, triste, né, na verdade. E aí depois eu lembro que ela não quis ficar comigo, eu fui rejeitada e tudo.
Ah, beleza.
Poxa, amiga, hoje ela tá lá chorando. Nossa,
chorando, com certeza. Sapão
que eu sou desse.
Esse grande viadão que você é hoje em dia, ela tá arrependida.
E aí nessa mesma fase, assim, aí tinha uma questão religiosa também na minha família. Não da minha mãe, mas das minhas tias, assim. Então, tipo, ah, de que ser gay é errado, você não pode ser gay porque você vai pro inferno.
Ai, gente, por favor.
Exatamente, então isso acabava piorando ainda mais pra mim. Então isso foi dificultando cada vez mais a saída. Eu não me aceitava, porque eu falava, gente, não vou pro inferno, não posso ir pro inferno. Eu vou ser hétero.
Essa coisa da religião é muito forte, né? Fica muito na nossa cabeça, né? A gente fica se demonizando mais ainda. As coisas que as pessoas falam, coisas que tem na Bíblia, a gente fica se demonizando. É uma tortura psicológica enorme.
Exatamente, e assim, a religião, ela é tão pesada nas nossas cabeças, ela entra tão profundo assim na nossa mente, que eu lembro assim de eu na adolescência, nessa fase ainda de 15, 16, 17 anos, eu lembro de chorar à noite, falar assim, eu não quero, eu não posso ser isso, eu não aceito que eu sou isso. Sim. Sabe? Tipo, bem pesado. Sei que deu uma descida no clima aqui, mas depois sobe de novo, porque aí eu virei uma grande...
Eu sei, eu já pedia pra Deus que eu não fosse gay, olha isso, que absurdo.
Orava, ajoelhados, orando,
ajoelhados. Quero ser gay sim, Deus, por favor,
hoje eu me arrependo, Deus falou, você vai ser gay sim.
Hoje a gente fala, a gente vai ser viado pra sempre, a gente vai ser viado.
Exatamente, mas naquela época não, né? Então, assim, eu me arrependo um pouco, porque eu sempre senti que isso não era um problema para minha mãe, assim, para minha mãe, meus irmãos, assim, isso nunca foi um problema. Mas a gente ficava tão próximo da família, e a família, aí, para a família, isso era um problema.
Sim.
Então, isso me desestruturava de uma forma, então eu falava assim, putz, mas será que se eu falar para minha mãe que eu sou, será que realmente não vai ser um problema para ela? Porque aí vão começar a falar que o filho dela é viatinho, não sei o quê, não sei o quê. Será que não vai ser um problema? E aí eu não conseguia.
Eu lembro... Isso sendo uma criança, sendo um adolescente, passa Exato. Mesmo e é uma coisa muito intensa, né? É uma coisa que você fala, meu Deus, a minha mãe, ela vai me esgoelar, vai me colocar para
Sim.
fora, a gente vê casos, né? É uau.
Eu morria de medo. Eu lembro que eu coloquei uma meta na minha cabeça nesse período, assim, falando, depois que eu comecei a me aceitar e tudo mais, né? Uma meta ridícula, né? Que eu falava assim, olha, só vou falar para minha mãe quando eu tiver condições de sair de casa. O dia que eu tiver condições de casa, eu vou
Ah,
falar. Porque
sim.
se ela me expulsar, eu falo,
Eu
tá
tenho
bom,
como
eu
para
vou
o que
mesmo.
fazer. Então tá,
Exato.
beijo para você.
Mas,
Sim.
assim, não era... E eu sentia que não era dela esse preconceito, sabe? Ela não tinha isso. Mas eu tinha tanto medo pelas pessoas que estavam ao nosso redor que eu falava, eu já não sabia mais. Assim, eu não sei
Sim.
se eu tô vendo coisa, se eu acho que não é. Tanto que nesse período, eu lembro que minha mãe teve uma vez que ela me... Quando a gente foi falar de sexualidade e tudo mais, né? Que, enfim, aqui na minha casa era só... Eu não tinha meu pai muito presente, né? Então era mais a minha mãe mesmo. E aí, eu lembro que minha mãe ficou assim, falou assim, meu filho, vem conversar aqui com a mamãe. Senta aqui, vamos falar de sexualidade, cabecinha.
Ai, meu Deus do céu.
Aí eu, mãe, não precisa, aprendi isso na escola, só. Não, mas vamos conversar. Aí começou a
Ai,
conversar e tudo mais,
gente.
falou assim, mas você gosta de menino, você gosta de homem? Não, mãe, eu sou hétero, não posso. Claro,
Jurosa, claro que
jurei. Mãe,
não.
sou
Mãe, sou
hétero.
hétero, caralho.
Olha
Mas
pra mim, mãe. Olha pra
olha
mim.
pra mim, a gata miando lá, eu sou hétera. Eu sou hétera, mãe.
Ai, meu Deus
Mas
do
o
céu.
engraçado é que naquela época eu não me aceitava de uma forma que eu falava aquilo para acreditar que eu queria, que eu ia ser hétero.
Sim.
E eu acreditava. E
Sim.
assim, naquela época eu não tinha ficado com ninguém, eu era inocente, não conhecia do mundo, né, e tal. E aí, tanto que eu fui perver meu bebê, assim, o primeiro beijo que eu fui dar em um homem, assim, para saber, foi com 18 anos. Eu tinha 18 anos quando eu dei o primeiro beijo num homem. Uma
Nossa,
menina,
gente.
eu dei com 17. Então, assim, eu beijei uma menina. Aí eu, é bom. Aí quando eu beijei o homem, eu falei, putz, é
É isso,
melhor.
caralho. É tudo.
É
É
a princesa
isso.
sou eu! A princesa sou eu!
Exatamente. Aí depois dessa fase começou a minha fase vagabunda. Porque aí eu descobri que era bom. E aí eu gostei. Aí eu comecei todo o processo de me aceitar. Comecei. Falei assim, não, gente, é isso mesmo. Não, eu não vou pro inferno por causa disso, não. Eu comecei a tirar isso da minha cabeça, que era uma coisa muito
Vou por
tóxica.
outros motivos, mas não por esse, né? É
Exato.
isso.
Não, exatamente, meu amor. E eu não vou chegar lá, não vou estar sozinho, não. Vocês vão estar tudo comigo aqui, né, bebê?
É
Eu,
eu vou
não,
subir,
vocês
gatas.
vão para os meus
Você se
parentes, assim, né?
prepara. Ah, tá. Isso mesmo.
E
Isso aí.
descer, a gente vai descer igual o Leonessex, amor. É de pole dance e de
Por
motona, tá?
favor.
Coitado da minha perna.
E aí,
Call me what you want.
depois dos 18, assim, aí 18, 20 anos, aí eu comecei a falar, não, gente, já comecei a me aceitar. Aí eu comecei a procurar ter mais contato com as pessoas LGBTs, ouvir as histórias. Aí comecei a ver essa questão de aceitação, de libertação. E aí mudou minha vida de um jeito, que eu falei assim, agora eu preciso, toda a minha adolescência, eu preciso pôr em prática, agora, aos 20 anos. E aí começou, bebê. Aí foi quando começou a saga do último episódio, né, dos aplicativos. Para quem não
Vai
viu, vai não, alguma vez já ouviu.
lá ouvir a trajetória dessa gay que é babado.
Já vai ouvir já lá o episódio depois desse, aí vai ouvir lá o anterior, se não ouviu, que a boneca conta lá os causos dela,
Sim,
babadeiros de
maravilhoso, gente.
aplicativo.
Top
A
1
era de
passado.
aplicativo dela, que é assim, dá um filme, dá uma série, na verdade, né? Cada causo dá um episódio de uma série.
Dá um tranco,
Bem resumidinho,
verdadeiramente.
se
Dá
quiser.
um
Dá um
tranco.
tranco, é verdade. Tá.
Aí eu fui crescendo, aí comecei a me descobrir, me aceitar, comecei a fazer mais amizades LGBT, fui procurando mais pessoas para me inspirar. E aí eu fui desmistificando isso para mim mesmo. Falei, gente, não dá para ser assim, vamos sair. E mesmo assim, eu namorando, já me aceitava e tudo mais, eu tinha essa dificuldade de falar para minha mãe. Falei assim, putz, eu tenho que falar para minha mãe. Aí os anos foram passando. E eu, gente, vou falar para minha mãe, vou falar para minha mãe. Aí quando foi o ano passado, comecei a namorar uma gayzinha, né?
Uma
Uma
bonequinha.
Para a
bonequinha
gente situar ao nosso
maravilhosa.
público aqui, você,
Nossa
ano
padrãozinha.
passado você estava com 26, é isso?
Eu tava com 26 o ano passado, fiz 27 em março, agora.
Isso, então, 26 anos, alguém decidiu
Exato, aí
abrir
eu
para o mundo.
decidi abrir pro
saí
mundo.
da concha dela e falar assim: é isso, mãe.
Mas...
E aí, querido? Porque aí eu uma boneca.
Uma pessoa maravilhosa que tava ali comigo. Eu falei, gente, eu preciso trazer essa pessoa dentro da minha casa. Eu preciso que essa pessoa venha aqui.
Bi, sim. Entendeu? Você acha que isso foi um start pra você? Tipo, quando você começou a namorar, você falou, preciso oficializar isso também, deixar isso claro pra todo mundo.
Eu não digo um start. Eu acho que o start começou lá nos meus 20 anos. Sim. Quando começou sempre aquele negócio assim. Mas isso foi o agora sim. Falei assim, viado, se você quer trazer ele aqui na sua casa, você tem que contar. Não tem outro isso. Babado. Então, aí começou esse negócio assim, vamos. E aí começou a me intrigar. Então, eu fiquei assim, acho que uns 2 meses ensaiando como seria a conversa com a minha mãe.
Nossa, Bê!
Ensaiava todas as possibilidades. Eu lembro que o mês que eu ia contar pra minha mãe, eu falei assim, putz, eu não vou gastar no cartão de crédito. Porque se ela me sustentar de casa, eu tenho dinheiro pra gastar. É nessa paranoia.
Vou morar no meu cartão de crédito, é isso.
Nessa paranoia. E aí, na pandemia e tudo mais, né? Eu falei, gente, eu não posso nem ir pra casa das pessoas, né? Porque a gente
verdade, tá bicha.
Foi, né, Bê?
Verdade. Aí eu fiquei assim. Eu falei, não, mas assim, eu também preciso ver meu namorado, não sei o que, tudo mais. Eu falei, não, vou contar. Aí foi um dia que eu marquei de encontrar com ele, que ele tinha uma consulta médica, e aí eu tinha me oferecido pra ir com ele, pra ir como acompanhante, né? Eu falei, não, eu vou com você, não tem problema. Só que eu falei assim, eu tô há 5 meses, sei lá, em casa, sem sair de casa. De repente, eu falo assim, mãe, eu vou numa consulta médica, né? Como assim? De acompanhante. Como assim? De quê? 5 meses sem sair, agora você vai de acompanhante. Aí eu falei, bom, agora esse é o momento. Vou contar. Aí eu falei, então, mãe, é que eu tô namorando e o nome dele é Kleber.
Aí eu falei, além de se assumir, ainda traz um namorado ainda por cima, né?
Não toma. Tem vergonha.
Não é Juliana, é um Tonhão mesmo.
Mas eu já tinha planejado esse momento há muito tempo. Aí eu falei assim, agora ela vai gritar, agora ela vai me expulsar de casa. Mas tá tudo bem, eu tô saindo mesmo. Então, assim, ela me expulsa, eu saio pra consulta, dá o tempo da gente se acalmar, eu volto, pego umas coisas e saio.
Ela me expulsa, tem um saldo no cartão, eu vou bem vindo passar lá no hotel.
Vou pagar o cartão depois? Não sei, mas saldo no cartão. E aí eu falei, bom, agora. E eu me tremendo. Acho que a bosta estava pronta para escorrer pela minha perna.
Estava na porta da esperança, né, bicho?
Estava todo mundo esperando. Aquela pausa dramática do fim da novela.
Eu lembro até hoje que eu parei assim perto da pia. Para falar com a minha filha, mãe, então eu vou sair, né, que eu vou acompanhar. Aí ela já ficou, né, mas você vai para onde? Não sei o quê. Aí, então, é que eu vou como acompanhante de uma pessoa, eu estou namorando, o nome dele é Kleber. E eu parei, assim, tremendo.
E a mão na cintura, mas...
A mão na cintura, assim, tremendo.
O lábio
assim. Ela estava dançando.
Preparada para ser jogada na rua. A minha mãe, eu lembro até hoje, minha mãe estava na pia fazendo comida, ela estava cortando alguma coisa. Ela
com a faca na mão.
A faca na mão, bicha, presta atenção.
A bicha era louca, queria morrer.
Ela parou, olhou assim para mim de lado. Aí ela só fez assim. Ah, tá bom. Você vai almoçar? Você
sai?
Aí eu, como assim, mãe? Aí eu, meu Deus.
Como assim,
aí,
tá bom? Você não vai me dar um tapa na cara?
Eu me preparei pra ser expulso de casa. Eu falei assim, você vai me expulsar de casa agora.
Agora você vai gritar comigo, vai pegar sim. Meus cabelos, vai me jogar na rua agora. Vai fazer um escândalo lá também. Que você não criou homem pra chupar rola.
Exatamente.
Pra chupar piroca.
Você não vai. Como assim, hein? Que palhaçada é essa? Como assim? Você não vai aceitar isso, não. Ela, tá tudo bem, eu já sabia já. Aí eu, como assim você já sabia? Eu falei, ah, porque eu vi você postando umas coisinhas no Instagram. Aí eu entrei no Instagram, dia, fatinha.
Ai, meu Deus, ela já foi olhar tudo.
Ela falou assim,
era só stalker, Bia.
É aquele menino do carnaval, né?
Aí eu falei, ela foi no carnaval e viu a gente lá e você se pegando com ele lá, Bia.
Será?
Porque pra quem não sabe, gente, no carnaval do ano passado, de 2020, a bicha tava ficando com ele, com a Kleber, né?
Exatamente.
E aí a mãe dela é muito fã da Pabllo Vittar. A gente contou isso no último episódio, né, Bia? E ela... tava lá no bloco e ela não tinha falado pra ele, então ela tava lá stalkeando ele, já tava lá de olho, já filmando pra mandar pra toda a família. Meu filho é bicha.
Eu só não acredito nessa fanfic porque ela tava lá na frente e a gente tava atrás, então não tinha como ela se encontrar com ela. Mas aí foi isso. E aí depois eu apresentei o Kleber, ela se apaixonou pelo Kleber. Acho que se puder, ela me expulsa de casa pra deixar o Kleber morar aqui. E. É isso.
Maravilhosa.
Estou assumida, contei pro meu irmão também. Meu irmão fez a mesma coisa, falou. Até zero surpresa.
O cu é seu, né?
É você que tá sentando na piroca. Então tô
é bem. Você que tá sentando, você que lute, né, Bê?
E foi super de boa. E aí eu criei uma fanfic desde, sei lá, dos 8 anos de idade, que eu não podia ser isso. E com 26 anos eu me assumi, foi a melhor coisa da minha vida. E agora eu fico pensando, gente, por que eu não fiz isso antes?
Não é, gente. A gente passa tanto tempo tentando esperar e é bom, né? A gente tem que esperar mesmo um momento que a gente esteja confortável mesmo. Cada caso é um caso. Mas que bom que foi tranquilo, porque a gente cria muita neura. A gente quer, quando criança e adolescente, passa por muitas coisas, né? E Exato. Na adolescência a gente fica criando, mirabolando muita coisa ruim e internalizando isso, né? Aí fica internalizando e sofrendo. Exato. Aí que bom que o céu foi tranquilo.
Mas eu internalizei demais, mais do que necessário. No meu caso, né? Mas aí se cada caso é um caso, né, Bem?
Sim.
Então, e o seu meu... dia, como foi?
O meu também foi tranquilo, Bê. O meu foi super de boa. Não foi, assim, toda criança viada, né? Passa por um rolê bem uó quando é criança. Eu sei que, lógico, deve ter alguns casos que é bem menos pior, mas e outros que é bem pior do que os que eu provavelmente passei, o que a gente passou. Mas a gente já, na infância, a gente já passou por umas coisas bem uó na escola e na... Totalmente. Em casa, com parente, e aí a gente nem sabe o que é isso, que nem você falou, a gente nem sabe o que é isso. As pessoas chamam a gente de viado, de frutinha, e na verdade a gente nem tem sexualidade ainda quando a gente é pequeno, né?
Exato.
Eu era chamado mais de viadinho por causa do meu jeito afeminado mesmo, mas isso é um jeito, não tem nada a ver com a minha sexualidade. Então, a gente dizem pra gente o que a gente é desde que a gente nasce. Então, isso é muito cruel. É tanto cruel porque é uma criança que está ouvindo essas coisas e ela nem sabe o que é isso, mas é pelo tom, como a gente falou, é pelo tom, a gente já sabe que é uma coisa... A gente já sabe, não, a gente acha que é uma coisa ruim. Então, a gente já... tenta olhar para a gente como o que eu estou fazendo que as pessoas estão olhando para mim dessa forma e o que eu posso mudar para não passar, para não ouvir mais isso, né? E aí, na adolescência, eu passei por essas coisas aí na adolescência, com a internet, já tinha a internet, né? A geração milênio já tinha internet, então a internet foi meio que minha mãe, então eu pesquisava muita coisa, eu lia, eu comecei a consumir muita coisa, escondido, né? Obviamente, porque eu tinha medo, o meu computador era na sala, então eu tinha muito medo. Quando chegava alguém, eu já minimizava as coisas, já, os babados. Aí uma vez mudou o meu computador para o quarto da minha avó, que eu morava, que eu Nossa. Dormia junto com a minha no mesmo quarto que a minha avó. Mas era super tranquilo, porque minha avó ia dormir, tipo, meia-noite. Então, eu ficava praticamente... Eu chegava da escola, ligava o computador e ficava lá. Isso, bicho.
Com a avó do lado.
Minha avó dormindo lá no fundo.
Sim.
E a bicha lá vendo macho na internet.
Vendo piroca, vendo rolão lá. Mas aí eu ficava vendo muita coisa, ficava consumindo muita coisa. Até uma vez estava assistindo um filme e bem na hora, aquela série, acho que eu já falei, Queer as Folk.
Ai,
Inclusive, quem
sei.
não
Ai,
assistiu,
sim.
assista, é muito legal.
Maravilha.
Tem umas coisinhas da época que meio, mas para mim foi tipo uma série que me abriu portas, assim, que falou assim: esse é o mundo gay, você quer fazer parte? Eu falei: quero, é isso. Eu
Sim.
assisti, gostei. E bem numa parte que dois personagens se beijam, minha mãe entrou. Aí ela falou: David, o que é isso? Aí eu buguei, né? O olho ficou meio bugado assim, né? Não sabia o que falar. Eu
Que
fiquei meio,
mamãe!
mami, I don't know.
Atenção, atenção.
Isso aqui pipocou na minha tela, é vírus. E aí ela meio que, né, não sei o quê, e diversas vezes ela chegou para mim e falou assim: David, você é bicha. E eu,
Bem
não,
acima de
mãe,
graça.
não, não. E miando, né, falando: não, mãe, eu não.
Não.
E ela: não, miau. E aí. Mas aí eu tinha também esse medo, porque eu via muitas situações na internet, de histórias, e tudo que tinha de filme, essas coisas. Um dos primeiros filmes, acho que foi o primeiro, se não foi o primeiro, foi um dos primeiros, que é O Segredo de Brokeback Mountain, que acontece aquelas coisas trágicas, né, que a gente sabe. Então eu tinha muito medo dessa coisa. Eu sabia que eu precisava fazer isso. Eu sabia que eu precisava, não. Eu achava que eu precisava fazer isso, na verdade. Recolocando, eu
Escondido, né?
achava que eu precisava fazer isso. Não, eu achava que eu precisava sair do armário, que eu tinha
Ah,
que
tá bom.
assumir, eu tinha que me assumir, eu tinha que fazer isso, porque eu achava que eu tinha que fazer, mas eu não queria fazer, eu tinha medo de fazer e não sabia como fazer, nem nada. Então eu nunca, o que eu sempre digo, eu nunca cheguei e falei, ai, mãe, eu sou viadinho, eu nunca cheguei e falei. Mas tanto que quando eu tinha acho que 24 anos, eu estava na faculdade. E aí eu conheci um menino e a gente ficava, eu estudava de manhã e trabalhava à tarde. E aí nesse intervalo de sair da faculdade e ir para o serviço, ele também fazia um cursinho de manhã e trabalhava à tarde. Então a gente se encontrava para almoçar quase todo dia, de segunda a sexta, né, no Shopping Tatuapé.
Sim,
E aí,
o
como
poeta.
eu moro perto, eu sabia que provavelmente
Dropé.
alguém aqui, que mora aqui perto, que me conhece, ou algum parente, ia ver a gente lá, e ia isso ser um bafafá nos grupos da família, porque os parentes é assim. Tem gente ruim, tem, mas tem o pessoal que também é fofoqueiro, e aí gosta de espalhar as coisas, é o assunto da vez, né? Então eu sabia que isso podia rolar, e eu queria eu contar. Primeiro para as pessoas que eram importantes para mim, né? Então aí eu peguei, cheguei um dia não, foi no ano novo, chegou um dia do ano novo, e aí, foi, acho que na
Decidiu
virada de
estourar os
2000,
fogos.
oxe,
Toma!
B, trá! Eu falei,
Olha lá!
ano novo,
Vai
boneca
estar.
nova, ano novo,
Virou
boneca
carnaval,
nova.
virou comana.
Os fogos vão aparecer, mas só o gay, é isso que vai surgir.
Exatamente. E aí depois, né, de comer, passar a virada e tudo e tal, fui tomar banho, e aí o pessoal ainda tava aqui, aí eu peguei, acabei de sair do banho, eu tava no banho pensando nisso. Aí eu saí do banho, peguei, cheguei aqui no quarto, e chamei algumas pessoas, minha mãe, né, e tal. E aí eu contei, gente, eu tô ficando com um menino, eu só tô contando para vocês, porque eu sei que essa família é uó, e alguém pode ver, e aí querer fazer bafafá. Aí todo mundo assim, tipo, eu já sabia, né? Ok, não, não sei o quê. Inclusive, nesse dia, tava uma prima minha, e aí ela falou que outra prima já tinha visto e já tinha contado pra ela. Então,
Olha
assim, eu fui pega, foi flagrada pela
só,
Gossip Girl da família.
flagrada.
Flagrada. E aí foi isso, eu não cheguei assim, ai, eu sou uma bonecona, caralho, vai ter que aguentar, viu, mamãe? Não, eu só cheguei e contei que eu tava ficando com um boyzinho, e era isso, e a gente ficava no Shopping Tatuapé, e era isso, não foi também não foi uma coisa, toda uma tempestade, como para muita gente é, e como eu achei que seria
Sim.
na adolescência, né?
E eu.
Foi super tranquilo, e foi isso,
E
foi uma
fora
coisa
que
bem
o
de
Jovem
boa.
Tatuapé, alguns anos atrás, ele já tinha um estigma, né, de ser mais focado no
Sim.
LGBT. Eu lembro que tinha alguns encontros que rolavam, assim. Então, assim, você
Sim,
ser
bicho, é.
visto no Jovem
Sim.
Tatuapé, pela sua família, assim, tudo de bobeira, já era algo problemático. Não sei pra
Sim,
nós.
sabe o que eu
Se você é
imaginava?
mais feminina e vai no shopping Tatuapé, você é viado.
Exato.
Certeza, é uma
Ué, gente.
constatação. Não tem
Eu,
pra
inclusive,
segurar.
na adolescência, eu ia pro Shopping Tatuapé, ali atrás da C&A. Vocês não iam, não, né? Não,
Eu
Ali
ia.
atrás da C&A que tinha esses encontrinhos.
Sim.
E realmente tinha esses encontrinhos dos emos e tal, e tinha as bichinhas emuxinhas, as emocor, e aí a gente dava uns beijinhos ali, né, e tal. E aí. Ai, me perdi aqui no personagem.
Aí você fala, peguei umas
Volta que
pirocas.
tinha
Então,
os
aí
emos ali
tinha
no
lá.
topo.
E aí o que que eu pensei? Que realmente, eu andando de mão dada, ou ficando com esse boyzinho lá, eu ia, com certeza, alguém ia
Ser
tirar foto
vista.
e ia ser vista, e alguém ia contar e ia espalhar na maldade, o que que eu detesto, né? Que as coisas que eu
Sim.
faço e que são da minha vida pessoal, as pessoas queiram se intrometer e ver com alguma maldade. Mas aí eu cortei o veneno da cobra, matei ela,
E
mostrei o
pegou no
pau,
pau.
caralho. Peguei, matei a onça e mostrei o pau. E aí. Foi tranquilo, Bi. Foi tudo
Óbvio,
de
bicho.
boa. Graças a Deus. Também não foi expulsa de casa. Também, se eu fosse expulsa, Eu estaria na rua mesmo, porque eu não tenho dinheiro. Mas...
Nossa, gente, poxa, eu tenho um viado nesse podcast que sofreu, que foi expulso de casa, eu não admito.
Não,
isso,
bicha, tá não. Eu até falei, porra, mãe, e aí? Foi
porra, não, gente, eu queria um drama.
Isso. Foi isso, aqui.
Você não vai fazer um escândalo, não vai chorar? Caralho, porra.
Eu me preparei. Já... 6 anos para ser expulso de casa, foi isso.
Eu achei que... Você me prometeu, Shonda Rhimes. Cadê a minha mãe que é aqui chorando e sofrendo? Caralho, meu. Mas não foi, foi tranquilo, foi de boa. É, em compensação, tem pessoas que eu... amigos. Ah, e outra coisa, tá? Do fim da adolescência para o início da vida adulta, eu já andava já com umas bichas e trazia essas bichas aqui em casa. Sapatão, bicha, essas que eu ia para o Tatuapé. Então, eu acho que isso também já... Além do meu jeitinho de princesa, né? Já todo mundo já vinha, né? Já. E eu também dançava o tchan. Inclusive, uma prima minha falava que quando eu era pequeno, eu chorei uma vez porque eu queria short da Carla Pérez. E aí, eu fiquei constrangida sabendo disso. Eu nem lembrava disso. Ela falou, David, você chorou um dia, seu pai ficou roxo porque você queria o short da Carla Pérez. E teve um ano que eu chorei porque eu queria o melocotão. Eu tenho esse melocotão até hoje, o melocotão da Eliana. Ah, e meu pai não queria me dar porque ele considerava que era uma boneca, né? E a minha mãe falou assim, não, ele vai ter o melocotão. E minha mãe foi e comprou o melocotão para mim. Isso já vai acostumando eles. A minha mãe também falou que a única coisa que ela tinha receio era com as pessoas ignorantes da rua, porque ela sabe, aqui onde a gente mora, né, na Zona Leste, a gente sabe como as coisas... são, tipo, você sai na rua, você já é o centro das atenções, dependendo da roupa que você sai, do jeito que você anda. E aí foi isso, aí eu trazia as bichas aqui. Eu tinha um amigo que ele andava com as roupas igualzinha da Lady Gaga, ele customizava as roupas igualzinha da Lady Gaga. E ele vinha com um saltão aqui, descia ali no ponto e andava até aqui. O óculos de cigarro, de telefone, ele tinha também. Pergunta pra Daniele. Daniele deveria estar nesse podcast, ela ia confirmar tudo.
Cadê?
Mas foi tranquilo, gente. Foi tranquilo. Eu tive... E tendo amigos também é muito bom, né? Então, para todo mundo que estiver ouvindo e tal, ainda estiver no armário, só se assuma mesmo. Só se assuma. Ah, eu odeio isso. Mas só saia do armário, esse termo, o ó mesmo, só saia do armário se você se sentir confortável. Se você acha que é necessário também, porque não é necessário, a sua vida, ninguém tem que saber das coisas que você faz e quem você tá beijando é a sua vida, você faz a sua vida do jeito que você quiser.
Exato. Esse termo sair do armário é ó, porque parece que você tá devendo alguma coisa para alguém, alguma satisfação para alguém. Satisfação.
Devendo coisa para hétero, né? Porque exato, pior tem a necessidade de saber. Exatamente. Ai, você é gay. Ai, porra. Eu tô perguntando se você é... Ai, você poder... Eles não se assumem, né? Quando não se assumem, não saem de armário nenhum, né?
Não assume filho, inclusive.
Não assume filho, exatamente. Alô, pai, você tá ouvindo? Alô, é pra você, querido.
Olha a polêmica.
E foi isso, gente. Bem, bem tranquilo. E você, Clay?
Ai, como gente, foi? Primeiro eu queria deixar registrado nesse podcast que eu não sou gay. Tá, eu conheci o meu marido, mas ele é meu brother,
A gente vive na Abra, né?
A gente divide as contas, mas gay mesmo eu não sou.
Não somos casados, são como dois irmãos que se amam. Alô, Carlinhos Maia.
Game of Thrones?
Nossa, Carlinhos Maia.
A gente é dois irmãos que se amam e divide as contas.
Dois irmãos que se chupam, que se mamam.
Coisa bem básica. Mas então, gente, minha infância, acho que a gente, né, que é, eu tenho um casal de irmãos, né, o menino e a menina, que são mais velhos que eu, e eu já via essa diferença, né, e esses são a mais nova, e eu já percebi essa diferença dos dois, né, principalmente do meu irmão, então eu falava, opa, tem alguma coisa ali, mas eu não sabia o que que era, mas eu sabia que tinha alguma coisa. E a gente faz as comparações, né? Na escola, com os outros meninos. Ah, mas tal menina é de um jeito. Eu não sou desse jeito. Eu não gosto de coisas... Não gosto de alguns estilos de música que os meninos geralmente estão escutando. Você já começa a fazer essas comparações e fala...
Sim.
Tem alguma coisa ali, exato, querida. Esse cheiro de guerra no ar. Exato. Sim. Aí já tinha essa coisa mesmo que a gente, vocês falaram muito das pessoas rotularem a gente de alguma coisa que a gente não sabe o que é. E começa muito cedo mesmo. Eu costumo dizer que eu não tenho muita memória quando eu tinha 12, 13 anos, 14 anos, eu não tenho, eu não lembro de ter memórias, mas vocês começam a falar, eu acho isso muito engraçado. Quando a gente está conversando, eu começo a lembrar de algumas coisas que eu falo, puta que pariu, gente, isso é verdade, isso aconteceu.
Vai revisitando, né, Bi?
Vai revisitando.
É como se a gente tivesse um bloqueio. Eu falo que, tipo, para muitos, a gente passou por coisas tão uó que realmente tem esse bloqueio na nossa cabeça, tem esse bloqueio, sim, na memória mesmo. A gente colocou em algum lugar que a gente não quer lembrar, porque tem, quando a gente lembra, às vezes vem algumas lembranças muito ruins que a gente não quer revisitar ruim, mesmo. Gente,
prefere aí... deletar.
É, exatamente.
Mas aí eu sempre vi essa comparação e já começou, né? Os apelidos meus, né? Ah, viadinho, baitola, queizinha, frutinha e toda aquela caralhada de coisas que a gente está acostumado a ouvir a vida inteira, né? Aí eu já percebi isso e já comecei a ter essa coisa que o Hiroshi comentou, da gente se renegar, não se aceitar. Uhum. E começar a dizer, não, mas eu não vou ser gay, não sou gay, não tem nada a ver isso. Eu não fui criado para isso, eu não sou gay, meu irmão é hétero, eu também sou e tal. E a gente começa a inserir isso, internalizar, né? Aí, na minha família também, eles eram bastante religiosos. A minha família não, né? No caso, a minha mãe. Porque meu pai, acho que se separou da minha mãe, eu tinha 12, 13 anos, por aí. Aí teve todo esse processo da separação, que foi bem conturbado também. Tinha meu descobrimento do Brasil nesse processo. Aí já aconteciam muitas coisas e eu acho que eu não entendia. E por muito tempo eu falava, ai, isso não tem nada a ver. Uhum. E também decidi que gostava de uma menina aí, coitada de mim, jurosa.
Juro!
A hétera!
Juro!
A hétera!
A hétera! Não lembro se eu fiz cartinha que daí a Hiroshi, mas eu jurava que eu gostava de uma menina, que era vizinha da Amanda, que é muito minha amiga. Minha
irmã, mas você chegou a ficar com ela? Vocês chegaram a ficar com essas meninas que vocês...
Não, Pi, não... Não, nunca que ela ia ficar comigo, coitada. Uma mulherona maravilhosa.
Bianca Della Pence, vem cá. Puta que pariu.
Nunca, nunca. Ela tinha uns vizinhos gatíssimos. Olha lá. Olha o viado. Né?
Pensando, tá no, só você não percebeu.
Não era gay. E continuei nesse processo. Até que, quando acho que eu tinha 16 para 15, 16 anos, eu já conhecia uns amigos que eram gays. Acho que a maioria já conhece também, né? Acho que o Júnior é o que... Ele é o nasceu viado. Tipo, ele nasceu já carimbado, é viado e pronto. Ele já nasceu com aquilo.
Primeira coisa que ele falou, sou gay. Gay é ele, né? Isso. O extrato gay é ele.
Acho que foi a primeira coisa que ele... A palavra que ele falou para a mãe dele é que ele era gay. Eu conhecia ele assumido já, eu acho que a gente tinha 12 anos.
Nasceu no
salto assumido.
O ingrediente gay, matriz, é ele.
E ele é mais novo que eu ainda, né? Aí ele já era assumido, então a gente já começou a manter essa amizade. E a gente, quando eu era mais novo, a gente até tinha a amizade com meninos que eram héteros, né? Mas quando a gente foi crescendo, essas pessoas foram se desvencilhando da gente. De alguma maneira, elas sumiam. Oh, gente, que coisa engraçada, né? E quem ficou? Só os viados. Só tinha amigo viado. Aí falou, não, gente, então é isso. Se eu só tenho amigo viado, eu sou viado também. E pronto, aceitei essa parte de que era gay. E continuei a minha vidinha, né? E na escola, impossível, ninguém sabia, né? Mas tinha toda essa questão de darem um nome pra gente, a gente aceitar e tal. Acho que no ensino médio, no terceiro ano... Eu estava com 17 anos? Sim, acho que sim. Foi quando... Aí eu tinha já meus amigos próximos mesmo, amigas, né? Que eram a Amanda e a Dai, que eram bem próximos e que sabiam já, né? Dessa minha questão. Aí eu falei, então, é isso, gente. A gente ainda não tinha chegado a comentar com ninguém da família, mas sempre teve alguém que sempre falou, né? Primos... Ah, mas aquele falava para o meu irmão, ah, aquele seu irmão lá... Ele é viado, alguma coisa do tipo. E eu acho que minha mãe já me questionou uma vez. Se eu não lembro exatamente qual foi a palavra que ela usou, mas eu lembro que isso me agrediu, porque da forma que ela falou, eu falei, ela não vai aceitar.
Ah, foi de uma forma carinhosa, né? Foi acusatória, né?
Foi meio que julgatória.
É, julgatória, né?
Porque minha mãe é uma evangélica desviada, louca, mas ela é evangélica. Aí já eu imaginava, tipo, isso não vai rolar, não vou conseguir. E acho que ela me perguntou se eu era bicha, acho que ela perguntou exatamente isso. Se eu era bicha, acho que eu tinha 15 anos. E eu falei, não, Mai, não.
Não, Mai, não. Eu? Não, não. Imagina, eu?
E eu acho que foi bem na época que eu já estava bem próximo do Júnior, que a gente estava tudo pelado junto, saía para lugares juntos e tudo mais. Aí eu acho que ela já linkou, né? Falou, não, ele é, então, com certeza, né?
Anda com bicha? É bicha. Diga-me com quem tu andas, que direito que tu és. Direito que
tu és, é isso. A Bíblia falou, é isso.
Não adianta. As gays, assim, elas se conectam, assim, elas têm imãs que unem.
Se conectam. E acho que o David já chegou a presenciar, já chegou a ver o tanto de viado que a gente conhecia. Isso eu posso dizer que é um privilégio meu. Porque acho que quando eu tinha 17 anos, eu conhecia muito viada no meu bairro, gente. Eu acho que tinha mais viada do que hétero onde eu morava. Ai, era muito viado, muito, muito viado.
Um viadário, né? Em São Mateus?
Não, era aqui no Itaim mesmo, aqui no Itaim, na Zona Leste também.
Gente, Itaim também Mateus, tem um viadário do caralho. Olha, ali no, em Guarulhos, eu sei que tem um viadário bem grande, mas aqui em São Mateus, aqui na... No Itaim, Taquera, que é a Zona Leste, né?
Aqui onde eu moro, tá.
Tinha ruim. Muita. E o pessoal era tudo na mesma idade, sabe? Tipo, 16, 17, 18. Todo mundo, sim, assim, se conhecendo, ainda se descobrindo. Aí a gente começou, criou uma amizade, que a gente encontrou um lugar. Ai, a gente precisa fazer um episódio para falar sobre essas coisas, porque era muita loucura.
Já fica aí a dica, mano.
Eu acho que a gente tinha um grupo de, acho que eram uns 20 viados, entre viados e sapatões, acho que era isso. E a gente se reunia durante a semana, tipo numa pracinha que tem aqui próximo, que a gente apelidou de Sofá da Hebe, o nome era esse, o nome era Sofá da Hebe.
Fantine, a sua mãe tá vindo! Corre, Fantine!
Aí era esse o nome do local, é o Sofá da Hebe. Então, conhecendo essa galera toda, eu já comecei a suavizar essa minha questão de ser gay. Eu falei, não, gente, tá tudo bem, olha o caso de viado que tem aqui. Tá tudo certo, eles estão vivos, eu tô viva também. Aí eu fiz 18 anos, comecei a trabalhar e tudo mais, no Calceta. O destino de toda gay nova é trabalhar no Calceta, né? Então é isso. Comecei
tem
a trabalhar,
o quê?
Então...
Um monte de viado também.
Um monte de viado também.
Só aí... as X-Men.
Tinha um monte de viado também. Então eu falei, é isso. Aí eu acho que nesse período, aí eu já conheci aquele meu primeiro namorado que eu falei do aplicativo. Eu já acho que já estava namorando, próximo de terminar já, nisso tudo, já foi bem rápido, mas acho que eu já tinha 19 anos, acho que eu me assumi com 19 anos. Aí, quando eu fiz 19 anos, eu acho que eu já estava começando a namorar o meu marido, que hoje vive comigo, esse meu amigo, né? Esse meu irmão.
Esse meu suposto marido.
A gente já estava namorando há quase um ano, aí eu falei, gente, eu preciso... sair desse armário, não tem como, preciso me assumir de alguma forma. E comecei a preparar o terreno, né? Jogava um salto, uma coisa, deixava ali caído no meio do caminho para ver se ele se tocava.
É de batom, de manhã para trabalhar.
A peruca, aí, calcinha de acuidar. Olha, mãe, lava aqui minhas calcinhas.
Tudo isso para ela perceber que ela tinha um viado em casa, jurava. Aí, nisso tudo, eu tinha um problema no nariz, que inclusive tem até hoje, a roupa desvia, certo, essas coisas. Aí eu fui fazer uma cirurgia para poder tratar isso, né? Aí me hospitalizei, fiz todo o processo dos exames e tal, e foi marcado o dia da cirurgia. Aí eu, toda Fernanda Montenegro que sou, falei, vai ser nesse dia. Falei, vou falar para ela, nesse dia, quando
já
eu for...
Já tem hora.
Próximo de operar, eu vou falar pra ela, vou jogar essa bomba, eles vão me carregar, vão me sedar. Beijos, Brasil. Nunca mais vão me ver.
É chegado o momento.
É chegado o momento. E eu fiz justamente isso. Eu fui fazer a cirurgia e tal. Minha mãe tava comigo super apreensiva e tudo mais. Eu morrendo de joelho também, porque a gente acha que vai morrer, literalmente, né? Eu fui fazer uma cirurgia de desvio de septo, a coisa mais simples do mundo. Falei, a gente, eu posso realmente morrer aqui e nunca mais voltar. Aí, gente, eu preciso falar quem eu sou. Eu tenho que dizer quem eu sou, de verdade.
O mundo precisa saber quem era Cleide.
O mundo precisa saber. Nasce uma estrela aqui hoje.
Eu sou a Jean Grey, meu amor. Scott, me ajuda.
Aí, eu acho que faltava pouco menos de meia hora para eu entrar na sala. E a médica já tinha vindo me passar um médico, um remédio que eu tinha que tomar e tal. Eu falei, pronto. É agora, ensaiei, acho que eu chamei minha mãe umas 3 vezes e não conseguia dizer. Vim aqui e voltava. Aí até que chegou o momento, eu falei, mãe, eu preciso te falar uma coisa. E minha mãe é muito desesperada. Se você falar, preciso te falar alguma coisa, ela vai falar, ah, o que foi que aconteceu? Fala logo, o que aconteceu?
Ansiosa,
fala,
né? Minha mãe também é assim.
Já tava achando que eu tava sentindo alguma coisa que eu ia morrer. Aí eu falei, ai, mãe, é que eu preciso dizer uma coisa. Que eu acho que você já sabe, se você não sabe, também a culpa é sua. Tipo... tipo isso. Aí eu fiquei, eu falei, então, aí é que eu sou gay. Aí ela olhou assim pra minha cara, eu lá deitada, pelada, que é possível, né? Que a gente fica pelado quando vai fazer essas coisas. De calça e calcinha, né? Só com aquela camisola de hospital. Aí ela olhou pra minha cara assim, aí ela já começou a chorar. Aí quando ela começou a chorar, eu falei, pronto, fodeu. Aí eu já comecei a vir com a militância, que eu nem sabia que era militância naquela época. Aí eu falei, mãe, mas eu sou gay, mas isso não quer dizer que eu tô doente, que eu sou o demônio, que eu sou uma pessoa ruim, que eu vou fazer alguma coisa, que eu vou ter AIDS. Nada dessas coisas, isso não existe, isso não é verdade. Eu sou gay porque eu sou assim, eu nasci desse jeito. Eu não aprendi com ninguém, não há influência de ninguém, eu não vim em lugar nenhum. Esse sou eu. E eu queria te dizer para você ficar ciente disso. Aí ela continuou a chorar e falou: Mas o que que seu pai vai dizer aí? Meu pai já não morava lá com a gente naquela época. Eu falei: Não importa, meu pai. A única pessoa que importa aqui é você. Eu quero saber o que você acha. Se estiver tudo bem para você, tá tudo ótimo para mim. Então, pro resto do mundo. É, whatever, tanto faz. Ela falou, não, mas tá tudo bem, eu vou continuar te amando, você é meu filho, tal. Eu falei, pronto, era isso que eu precisava. Beijo, saiu. Chegou a equipe médica
Era
para
só
me
isso.
levar. Aí a mãe falou, eu vou tomar o um café. Eu falei, vai, minha filha, vai tomar café. Ela foi fumar, naquele época que ela fumava escondido.
Olha, meu irmão.
Aí ela pegou e foi fumar, e eu fui pra sala de cirurgia. Depois saí daquele dia em diante. Saí da sala, fui para tive aula no mesmo dia, e a gente foi para casa, e a gente não tocou mais no assunto. E a vida continuou normal, como se não tivesse acontecido nada. Não sei se chegou a ser uma questão dela reprimir ou fingir que não aconteceu isso, mas aí, depois de um tempo, eu apresentei o Rodrigo para ela, e ele foi lá em casa, dormiu lá em casa, tipo, o namorado ou a namorada da irmã nunca podia dormir lá em casa, mas o Rodrigo pode. O Rodrigo pode. No
Privilégio.
primeiro dia que foi lá em casa, ele já dormiu lá em casa. Aí foi desse jeito. Aí continuou, a gente continuou o namoro, nos juntamos, eles se dão super bem. E é isso, tipo, normal, sabe? Não foi nada tão agravante que eu pudesse falar, puta que pariu. Mas também tive esse medo de. Ah, talvez eu pudesse ser agredido, porque minha mãe era muito nervosa naquela época, muito nervosa. Eu, ainda é, né? Mas naquele tempo ela era muito, muito nervosa. Acho que por conta do meu pai também, tudo que aconteceu. Ela tinha muita responsabilidade sozinha, ele cuidava de nós três sozinha. Então, acho que ela tinha muitas tensões e eu tentava aliviar isso de alguma forma. Eu falei, vou dar esse problema para ela agora, porque é o meu momento de dar um problema para ela.
Irmãos, já deram demais.
Peguei e fiz isso, mas aí foi tranquilo e até hoje a gente se dá super bem. Minha mãe é ótima com isso. Tem algumas coisas que a gente tenta desconstruir ainda, porque é para sempre, é difícil, né, quebrar o que é muito tradicional. Mas foi isso. Eu realmente pensei que ela pudesse acabar falando, ah, então fora, eu não aceito e tal. Mas foi totalmente o contrário. Eu acho que é isso que a gente tem tanto isso na cabeça, né? De que isso vai acontecer, de que a gente não vai ser aceito e tal.
Sim,
E às
sim.
vezes não. Às vezes a nossa família vai aceitar a gente de uma maneira muito tranquila e tal, porque, tipo, não tem que ser uma questão realmente, né? É isso que a gente já
Sim.
falou. Tipo, hétero não se assume hétero. É hétero e pronto. E pronto. A gente é viado e pronto. E cada um
Sim.
já sua vida, faz o que quer e tá tudo certo. Não tem que ser uma questão. E comigo foi bem desse jeito mesmo. Meus irmãos também, antes de eu me assumir, sempre tinha aquela coisa, né? Minha irmã me chamava muito de Lady Gaga. Meu apelido para ela era Lady Gaga. Pra ela me chamar de viada, ela me chamava de Lady Gaga, né?
Ai, meu
Aí
Deus.
meu irmão às vezes me xingava assim. Mas depois que eu me assumi, que eu me assumi para minha mãe, e depois eu falei, ai, foda-se. É isso mesmo, gente. Vamos embora. Aí eles começaram a me respeitar, tipo, ninguém nunca mais falou nada. Eu, parece que é uma coisa, depois que você se assume, todo mundo que te chamava de viado, parece que fala, tá bom, gente, era essa a minha missão. Até é. Você se assumir, eu vou te chamar de viado. Mas você se assume, eu passou, acho que, é isso.
Eu acho que não é nem essa questão de, tipo, ah, você se assumir. Mas é porque era algo que pra gente, pelo menos pra mim internamente, eu não me aceitava. Então eu falei assim, gente, eu não sou viado. Se alguém me chama de sim. viado, é uma ofensa enorme. Sim. Aí, assim, no momento que você fala assim, não, realmente, eu sou viado. E aí? A pessoa, é a mesma coisa que ele passar pra mim e falar assim, oi, Hiroshi. Eu falei assim, oi.
É,
e aí,
é
para, de ser, aí para de ser algo que te ofende e as pessoas param de te chamar, né? Porque não tem mais graça.
Isso, e passa a ser algo que te orgulha, né? Porque agora, tipo, ah, ser gay pra mim é tudo, gente. É benefício.
Isso.
A gente tinha que receber mais porque é viado. Eu acho que tinha que ser isso na tela.
É isso.
Não eu pagar conta de luz nem de água porque você é viado.
Eu já considerei que, né, quando a gente é adolescente, eu considerei que fosse uma maldição. Hoje eu considero que é uma bênção, amor. Porque, ai, assim, eu ser um viado me propiciou ter uma cabeça muito diferente do que eu provavelmente teria se eu fosse hétero. Porque, assim, eu vejo o ciclo de pessoas, às vezes, que estou inserida, eu falo assim, meu Deus do céu, se eu fosse hétero, talvez eu tivesse a mesma cabeça que essa pessoa. Eu falo, não.
Sim.
Ainda bem que eu sou viado, ainda bem.
Exatamente. Porque a gente se obriga a se desconstruir, né? E pensar sim. de modos diferentes. Então, acho que esse é o total benefício de quando você é uma baitolona, que você fala, não, gente, mas tá tudo bem ser assim, e outras pessoas serem de outras formas também. Tá bem, tá tudo certo. É assim sim. que tem que ser. Cada um tem a sua personalidade, né?
Sim, é um processo dolorido, né? É um processo dolorido, sim. mas é muito bom. E ainda depois de conhecer também a história, né, do movimento LGBT, respeita a história do movimento LGBT. Depois de conhecer a história também, a gente se orgulha mesmo. Não tem como exato, não se orgulhar. Sim. Então, hoje as coisas também estão bem mais tranquilas. Hoje eu vejo, na escola que eu estudei, eu vejo as bichinhas subindo de Melissa e rodeadas de... A Blair Waldorf do grupo é a bicha, entendeu? Sim. E aí as meninas héteros vão atrás. Então, é muito legal. E ela subindo de Melissa, assim, eu falo, nossa, gente, na minha época não era assim.
Não existia isso, era cacete que rolava.
É isso. E nós somos assim, a gente tava até brincando no começo, né? Que foi, puta que pariu, não tem uma história triste nesse grupo? Mas nós somos uma geração, porque eu tenho vários amigos que sofreram bastante também ao sair do armário, seus pais não aceitaram, sim. E né, fica sem falar, etc. Mas nós três, assim, falando aqui, a gente foi fomos muito privilegiados, porque os nossos pais aceitaram da forma deles, né? Claro, a gente não foi expulso de casa, a gente não apanhou, a gente não sofreu dentro de casa por isso, não pelos pais, pelos irmãos. Isso foi algo normal. Sim, e, sim. assim, antes, as gerações que vieram antes da gente, se você falou de conhecer o movimento LGBT, as pessoas, elas sofriam, as pessoas morriam mais sim. do que elas morrem hoje, por serem hoje. Então, a pessoa, vamos lá, sair do armário, se assumir, né, uma geração antes da gente, duas gerações antes da gente, era realmente um ato de coragem. Então, você ter sim, pessoas coragem, que total. Deram a cara a tapa para isso, você tem que respeitar, você tem que saber, você tem que ir atrás, porque foi algo muito grande. Então, sim. assim, para nós hoje, nós foi um privilégio poder sair. E eu não sei se vocês perceberam, mas todas nós saímos depois dos 20 e poucos anos, assim, nós nos assumimos.
Sim.
E as próximas gerações já estão começando a se assumir novas. Então, as bichinhas novinhas estão lá. Regina George da escola.
Sim, exatamente, a Regina George.
Isso é muito bom.
É muito isso que você falou, porque também esse receio todo que foi criado em torno dessa coisa de ser gay, de se assumir, de sair do armário, de apanhar, de sofrer, e fora o preconceito legítimo que a gente passa mesmo, veio tudo daquela época, ali dos anos 70, 80, 90, e isso das bichas também que passaram pela ditadura e tal, que teve todo um rolê uó, e aqui o movimento LGBT aqui no Brasil, especificamente aqui em São Paulo, que se iniciou ali nos anos 80 e tal, e aí teve aquela coisa boom da AIDS, né, que associaram a comunidade LGBT, e aí a gente foi endemonizado mais ainda, e aí deu uma pausa, deu um esse gap no movimento. Era pra gente estar muito mais avançado nisso.
Exato.
Mas sim, as coisas até que melhoraram muito. Hoje a gente tem drag queens no horário nobre, no Faustão. Então, hoje as coisas estão muito melhores e é bom ver que a nova geração não vai passar por muitas coisas que a gente passou. E que, infelizmente, a gente acaba levando para a vida inteira, né? Hoje a gente ressignifica a palavra viado, a gente ressignifica a palavra boiola, isso, a gente ressignifica bicha, que é uma coisa assim. Então, a gente se apropriou dessas palavras, ressignificou, e hoje a gente usa elas com muito afeto, orgulho, muito afeto, e exato, afeto.
Que tivesse então, essa cultura e não deixa ninguém bater na gente com ela.
Exatamente.
É isso, parte que nós somos.
A gente tá caminhando, tem muita coisa ainda para caminhar, mas a gente está num momento um pouco melhor para isso, para se permitir, né? Ser quem é. E eu sei que tem muita gente que provavelmente pode ouvir, você que é mais novo também, e ainda não se assumiu, tá com medo. Eu acho que a gente tem que ter calma mesmo, analisar tudo, entender qual é o momento que a gente está, entender qual é a família que a gente está inserida, as condições que você é inserido também. Você faz uma análise, não tem pressa, gente. É uma coisa que você não tem uma obrigação, não tem uma data, tipo, tem que ser amanhã, tem que ser hoje, tem que ser com tal idade. Não, é no seu momento. É você se respeitar, se entender. Entender a sua família também. A gente sabe que a gente depende de pai, depende de mãe, depende de avó. E a gente sabe que essas coisas causam atrito dependendo da família que você é inserido. Então a gente tem que ter cautela mesmo, cuidado e fazer tudo com calma. Não, não, não saia obrigado ou sem pensar, por impulso. Pense bastante se é o momento. E se você está no momento ok, posso sair, é isso, meu amor. Seja quem você é, viva, se permita. Você vai ver que quando você se aceita e você declara isso para as pessoas, muda totalmente a sua percepção da vida, a percepção de quem você é, você se reafirma muito mais. Então, eu acho que é isso.
Tudo se abre, né? E se sua família não é aquele tipo de família, ou se você, né, sair do armário, contar para eles, e eles... porque tem muito isso, né, ainda, de não aceitarem, de até de expulsarem ou fazerem coisas muito mais tensas, pode ter certeza que você vai encontrar amigos que serão tão família quanto famílias de sangue que outras pessoas têm em sangue, né? A gente vê, acho que não sei se eu fui muito claro com isso, mas a gente vê na série Pose atualmente, que é um exemplo disso. Exato. Os personagens, né, que foram expulsos de casa, que saíram, se juntando e fazendo suas próprias casas, estruturando uma família, uma família. Muito mais unida do que muita família de sangue,
isso
que, né?
É a família, de família é isso, né?
Os amigos, né?
Independente. Exatamente. Amigos é a família que a gente escolhe e defende, né?
Então, e é muito mais poderoso do que uma conexão de sangue, né?
Gente, sangue é vermelho, todo mundo tem, e acabou. Assim.
Exatamente.
E você, bichona velha, que tá aí, já se assumiu, que tá ouvindo esse podcast, não tirem as bichinhas do armário, tá bom?
Yes,
porque você não sabe o que as bichinhas estão passando, a família que eles vieram, os contextos que eles vieram. Então você pode literalmente matar essa pessoa só pro fato de você fazer isso, porque a pessoa não pode estar pronta. E não é porque você sabe que você vai tirar a pessoa de lá, entendeu? Deixa a pessoa lá.
Cuidado com gaydar tóxico, né?
Ou fazer
esse gaydar tóxico aí.
Fazendo graça. Eu lembro no meu primeiro emprego que tinha umas bichas mais velhas que achavam que eu era, que não era assumido, e ficavam com essa coisa mesmo. Ah, você é bicha, né? Você é bicha. E eu, tipo, gente, mas eu não tô mostrando o suficiente. Então, tipo assim, tem essa coisa das bichas mais velhas acharem que as mais novas, essa daí é afeminada. Ela tá fazendo a quietinha, mas ela é bicha. Mas, né, deixa ela no cantinho dela, né?
E validade homossexual. Quem é mais gay, quem é a outra. É outro tema do podcast aqui, pra gente usar.
Outro tema aí pras bonecas.
Yes!
E é isso, gente. Falamos hoje de novo.
Podemos dar umas dicas. Alguém aí tem algumas dicas? Sim. Vamos para as dicas, então.
Nossa, o meu momento gay de falar nesse podcast, tá? Minha indicação. Eu não sei se alguém já assistiu. Já deve ter assistido, porque já faz algum tempo que lançou. Mas é um filme que eu gostei muito, que é Call Me By Your Name.
Eu amo.
Maravilhoso. A fotografia do filme é muito boa, né? Falando de filme, sem falar de temática LGBT. O lugar é incrível, os atores são muito padrões lindos. Essa é uma crítica.
É uma crítica barra gosto, né?
Barra gosto. Inclusive, né, Kleber, um beijo. Mas assim, e aí, falando da. Entrando na, além de tudo isso, né? De como foi feito, aonde foi gravado, a temática LGBT, dentro da temática LGBT, ele é um filme que ele aborda essa, a descoberta da sexualidade, da bissexualidade no caso, né? Que é uma sigla que existe dentro do LGBT, né? Vamos deixar claro, mas são dois homens se pegando. Sim. O filme inteiro. E sim, ele aborda isso do ponto de vista dos personagens. Então, assim, as dificuldades que eles estão tendo em se descobrirem, mas não se aceitarem. Né? E não tem toda a questão do tipo, ai, o que os pais deles vão achar, o que as pessoas em volta estão achando. Eles focam muito, tem isso também, claro, porque o filme se passa nos anos 80, mas muito, muito suavizado. É muito mais a questão da descoberta sexual. Essa é a minha indicação, garotas.
Eu posso indicar alguma coisinha?
Pode indicar, B.
Ai, gente, eu vou dar um filminho muito clichê e que eu acho todo, era o que eu queria.
Titanic.
Ai, eu amo também, Titanic. Mas essa é uma indicação do roteiro que ele dá em algum momento. Titanic, vou entender mais lá. Mas é, Love, Simon. Ou com a Simon.
Ai,
eu acho que é tudo. Eu acho que era o sonho de todo aquele que está se assumindo, que está se descobrindo. É aquele filme. É aquela romantização toda. Aquilo é tudo.
Ah, eu acho tudo. Aquela cena da mãe dele, ele contando pra mãe dele.
Sim.
Nossa, eu choro.
É tudo. E um filme do Brasil também, que é nesse mesmo caminho aí, que é Hoje Eu Quero Voltar Sozinho também, que eu acho.
Ai, sim.
Ai, gente. É isso, gente. Se você quer gay novo, é isso que vai acontecer na sua vida. Mas é assim.
Sim. Eu acho muito bonitinho de Love, Simon, que... É meio utópico, é utópico, porque a gente sabe que a maioria não acontece aquilo, tem uma vida de margarina, né? Exato. Mas é uma coisa que, assim, não tem coisa trágica, porque o que a gente mais vê em produção LGBT é coisas trágicas. E assim, a gente, lógico, tem que contar as histórias reais que a gente passa, que é isso mesmo, muitas passam por isso mesmo, mas é bom a gente, acho que também tem um fiozinho de esperança, né? Se ver em coisas boas, né? Ver que a gente é possível também viver coisas boas, mesmo que em uma história fictícia, né? Então, uhum. Love, Simon, eu acho que é uma coisa... Eu chorei muito na parte que ele fala pra mãe dele, e aí a mãe dele depois conversa com ele e fala pra ele, agora solte, respire, né? Agora que você já contou, respire, seja você mesmo, né? Uhum. Do jeito que você é, do jeito que... Eu chorando, eu fui no cinema assistir, e é muito lindo mesmo. Ah,
eu hoje eu não quero voltar sozinho também, por ser brasileiro, é uma produção que foi de baixo custo, você vê assim, que foi, não tinha dinheiro para investir no filme, mas ele foi muito bem feito mesmo assim. E ele também, ele foca muito nos personagens, então na descoberta entre eles. Sim. Não tem tanta questão do preconceito deles serem gays pelos amigos, pela família. Sim. Isso não mostra, não é abordado no filme, então é algo muito bonito. E as gays não morrem, gente, é muito bom, vou dar esse spoiler.
Sim. Tem toda a questão também do personagem, que é deficiente visual.
Exato.
Ai, gente, é tudo.
É tudo, é perfeito. Tudo.
Perfeito. É tudo, é muito lindo.
Seguindo nessa linha, eu também vou indicar um filme que tem na Netflix. É um filme muito fofo, que também não tem nada trágico, que é Alex Strangelove. Não sei se vocês já assistiram. É muito bonitinho. É basicamente disso mesmo, mas é um menino adolescente que ele está namorando com uma menininha, acho que da escola dele. E aí entra um garoto novo na escola. E aí... ele começa a descobrir outras coisas, começa a despertar outros sentimentos nele. E, enfim, é um filme muito levinho, de romance adolescente, muito gostosinho. E é isso, só coisas leves e tranquilas para assistir. Igual Emily in Paris, eu amo Emily.
Amo!
Eu sou muito panfletado, eu panfleto muito Emily in Paris, mas não tem nada a ver com ela.
Eu tenho percebido ultimamente.
Isso, mas gente, é isso, meninos.
Vamos passar nossas redes, que a gente falou demais. Sim. Olha, quem ouvir esse podcast inteiro vai levar um prêmio, que é curtir a nossa página, tá? Por favor, curtam a nossa página no Instagram, por favor. Pode passar a nossa
arroba @falagaypodcast, sigam lá. Mandem, se vocês se identificaram com os nossos contos, nossas. O que a gente contou aqui sobre a nossa saída do armário. Se você quer contar a sua, porque a sua foi diferente, foi legal, e você acha que tem que compartilhar, manda um e-mail pra gente no falagaypodcast@gmail.com. E se você quiser seguir as bonecas nos Instagrams pessoais, o meu tem muito biscoito asiático aqui, japonês, maravilhoso, postando. Então, por favor, @ Hiroshi
da Kiyoshi. Muita comida, um monte de coisa.
Muita comida, muito kiyogi.
Muito kiyogi, amo
kiyogi. Sim, eu sou muito cozinheira, sim.
Sim, a gente sabe.
Palmeirinha é ela e o namorado dela é a Ana Maria.
Yeah. Fala, Biseu, @ pra gente. Você falou sua arroba? Você não falou sua arroba?
Arroba é... Ah, ela não falou.
Então. Fala com vigor, viado. Fala,
gente, @ Hiroshi Takeuchi no Instagram. Me sigam lá no Twitter também, mas eu não posto nada. Então, mas se quiser seguir, você pode seguir também.
Ela posta nude no Twitter dela.
Ah, eu mais
desculpa. O Twitter não derruba. Fala, meu seu, Cleitinha.
Ai, gente, o meu é @ Cleiton Leite, tá? CLEY. Me sigam, Cleiton Leite 8. A oitava maravilha do mundo sou eu.
Pegou esse bordão. Você sentiu, hein? Sentiu.
Falta Fierce. Só acreditar.
Tasha Fierce.
Falta só acreditar agora. Fala, seu, B, a mais poderosa. Ai. TikTok.
Eu aposentei a área TikTok, gente. Mas é o TikTok e o Instagram é a mesma coisa. É David Costa, sem o O. David Costa, D-A-V-I-D, Costa, sem o O. É isso, irmãs. E o e-mail, vocês falaram e-mail, né, também?
Aí, falei toda... falagaypodcast@gmail.com, para quem não ouviu.
falagaypodcast@gmail.com. Mande lá sua cartinha.
Manda caso. Manda coisas sinistras pra gente.
Isso, coisas sinistras.
Pra ler casos impossíveis, coisas terríveis. Eu tô louca pra fazer chegar esse momento de não conseguir ler, de tão nervosa que eu tô. É isso.
Ai, olha ela. Mas é isso então, gente.
E aí, gay,
falamos, né?
Falamos, amores.
Tá bom. Muito obrigada.
Obrigada, meninas. Eu desafio você a encerrar o episódio como o outro, com um estalo certinho, viu?
Um beijo.
Tchau.
Tchau.
Beijinhos. Yay!